A primeira, que foi levantada por alguns especialistas que aqui estiveram discutindo o tema nas audiências públicas e oitivas promovidas por esta comissão. Diz com a tese segundo qual a maioridade penal estabelecida no artigo 228 da Constituição seria uma cláusula pétrea, portanto, imutável a partir da emenda constitucional. Esse, inclusive, principalmente o argumento a embasar o voto em separado do meu estimado e querido senador Randolfo Rodrigues pela rejeição das propostas. Lemos aqui o voto em separado do eminente senador. O legislador constituinte originário estabeleceu como critério objetivo da imputabilidade penal o critério biológico. Isso significa dizer que somente os indivíduos maiores de 18 anos são imputáveis criminalmente. De fato, não isenta a responsabilidade penal dos menores infratores. Assim, a idade da imputabilidade penal constitui direito fundamental do indivíduo previsto na Constituição como cláusula pétrea, já que o constituinte originário teve a preocupação de fixar expressamente na própria Constituição seu termo aos 18 anos de idade. Alterar o texto constitucional sobre a maioridade penal, mesmo que de forma excepcional, como apresentado na presente proposta de emenda, é uma afronta direta ao núcleo essencial imutável da Constituição. A maioridade penal, portanto, aos 18 anos, na visão do senador Randolfo Rodrigues, que apresentou o voto em separado, é um direito fundamental do indivíduo. O primeiro aspecto que gostaria de destacar acerca desse tipo de afirmação, a meu juízo, é que simplesmente isso não passa de uma afirmação. Com todo respeito, evidentemente, não apenas, não há nem no voto em separado do senador Randolfo Rodrigues, senhoras e senhores senadores, nem na fala de alguns que defendem essa posição, qualquer argumento que nos convença de que o artigo 228 da Constituição é uma cláusula pétrea. O constituinte acolheu o critério biológico assentado na legislação ordinária, e daí? Se ele realmente quisesse tornar esse critério biológico imutável, ele teria fixado o dispositivo no rol do artigo 5º. Aí sim seria uma cláusula pétrea de evidente posição consolidada e cristalizada. Ademais, a objetividade aqui evocada pelo senador Randolfo não é a da ciência de hoje, mas a da ciência dos anos de 1940. Hoje, a neurociência já assentou que não existem diferenças morfológicas significativas entre o cérebro de uma pessoa de 16 ou mesmo de 18 anos. Ademais, como refiro abaixo, é consenso entre os especialistas que os jovens de hoje, em face do acesso à informação, são plenamente capazes de compreender seus atos e a ilicitude e a natureza antissocial deles. O senador Randolfo é um jurista de escola e sabe que nenhuma afirmação pode ser aceita racionalmente se não vier acompanhada de argumentos que a embasem ou de provas empíricas que a tornem indiscutível. Mas nada disso acompanha a afirmação de que a maioridade aos 18 anos é imutável. Apenas se afirma isso à exaustão, uma dinâmica típica da retórica, ou seja, vamos afirmar repetidamente alguma coisa até que pela mera repetição ela se torne verdade. Mais uma vez, não existem argumentos, apenas afirmação repetida e sem fundamento de que não podemos alterar a maioridade penal. Vejam o que, a esse respeito, indaguei aqui nesta comissão ao indicado ao Supremo Tribunal Federal, o professor Barroso. Fizemos aqui, professor Barroso, um debate aprofundado na última segunda-feira, até porque sou relator desta matéria, de propostas de emendas constitucionais que pressupõem ou que propõem a redução da maioridade penal. E há correntes, pergunto eu à Sua Excelência, hoje o ministro Barroso sabatinado aquela oportunidade. E há correntes defendendo que isso não é possível, no entendimento de que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea. Eu gostaria que Vossa Excelência, na condição de indicado como ministro ao Supremo Tribunal Federal, pudesse fazer uma abordagem não só como indicado, mas também na condição de professor de Direito Constitucional. Responde Sua Excelência o ministro Luiz, hoje ministro Luiz Roberto Barroso, aquele dia sabatinado. A questão da maioridade penal. Eu penso verdadeiramente que essa questão possa chegar ao Supremo Tribunal Federal se o Congresso avançar e aprovar a emenda constitucional. Eu não gostaria de ficar impedido, o que penso que ficaria se eu der uma posição taxativa. Mas vou dar aos senhores e às senhoras senadores, porque acho que esse é um tema, porque esse é um momento de transparência, uma posição doutrinária com a qual gostaria de dizer que não quero estar comprometido quando examinar o caso concreto. Eu acho que as cláusulas pétreas, ou seja, as normas constitucionais que impedem o próprio Congresso de modificar a Constituição, são cláusulas antimajoritárias. São cláusulas que impedem a maioria de se manifestar. São cláusulas que fazem com que a maioria do passado, que fez a Constituição, faça a sua vontade prevalecer sobre a maioria do presente. É uma situação atípica, impedir que as maiorias governem em nome da Constituição. Por ser uma circunstância atípica, eu defendo, meu querido e estimado mestre Sepúlveda Pertence, também defendeu isso mais de uma vez no Supremo, que as cláusulas pétreas devam ser interpretadas de maneira parcimoniosa para não impedir a deliberação das maiorias. Esse ponto é importante. O Parlamento como um todo deve se prevenir contra tal tendência, pois a cada nova cláusula pétrea aventada aumenta o espaço de vedação jurídica à ação da legislatura ordinária, única capaz, a meu juízo, de observar quais são as circunstâncias atuais da sociedade e que medidas devem ser tomadas para enfrentá-las. Aceitar a criação indiscriminada de cláusulas pétreas é aceitar a restrição do poder legislativo. Nem se diga a esse respeito que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu cláusulas pétreas fora do rol estabelecidos no artigo 60, pois quando isto ocorreu, o Tribunal reconheceu apenas que tais normas, ainda que fora do artigo 5º, representavam desdobramentos do direito à segurança jurídica. Então devemos perguntar, qual a norma presente no rol dos direitos individuais, que é reforçada pelo artigo 228 da Constituição Federal. Haveria um lugar na Constituição, uma garantia individual a matar e estuprar até os 17 anos, sem ser submetido à legislação penal e processual, penal ordinária? E aqui cabe uma outra reflexão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Será que as questões ligadas à segurança pública, como é a definição da maioridade penal, não teriam um caráter radicalmente ligado às circunstâncias mutáveis e logo incompatíveis com a imutabilidade veiculada pelas cláusulas pétreas? Ao contrário, considero que a fixação da idade em que uma pessoa deve responder criminalmente por seus atos é uma decisão ligada a um mero juízo de conveniência acerca da política criminal a ser adotada. Na exposição de motivos da reforma de 1984, que emprestou ao Código Penal uma nova parte geral, por exemplo, lemos o seguinte acerca do tema, aspas, manteve o projeto a imputabilidade penal do menor de 18 anos. Trata-se de opção apoiada em critério de política criminal. Não há que se falar, portanto, que o artigo 228 da Constituição Federal é uma cláusula pétrea. Tanto não é um direito individual, inalienável, universalmente reconhecido, que a consulta ao direito comparado revela que a submissão de menores de 18 anos a penas comuns não é rara. Na verdade, é preciso chamar a atenção para o fato de o sistema pretendido pelo senador Aloysio Nunes não ser, inclusive, inédito. Por exemplo, na Bélgica, a partir de 16 anos, admite-se a revisão da presunção de irresponsabilidade para alguns tipos de delitos, como, por exemplo, os de trânsito, quando o adolescente é submetido ao regime geral de penas. No Canadá, admite-se que, a partir dos 14 anos, no caso de delitos de extrema gravidade, o adolescente seja julgado pela justiça comum e venha a receber as sanções previstas no Código Criminal para adultos. Na França, a maioridade penal é fixada aos 13 anos, porém os jovens, entre 13 e 16 anos, só podem ser condenados apenas correspondentes, no máximo, à metade da pena prevista no Código Penal francês para um adulto que pratique o mesmo crime. Entre 16 e 18 anos, as penas poderão ser equivalentes às dos adultos. Na Rússia, a responsabilidade é fixada em 14 anos para os crimes mais graves e para os demais delitos em 16 anos. O que indago, o que reflito, é se podemos realmente, seriamente duvidar dos estágios civilizatórios a que chegaram essas civilizações que faço o registro. Os jovens desses países têm, então, desrespeitado a sua dignidade humana e condições e as condições indispensáveis para o desenvolvimento de sua personalidade ao serem submetidos, quando cometem determinados atos, à legislação penal comum? O discurso contra a alteração da maioridade penal faz parecer que qualquer medida nesse sentido nos remeteria de volta à Idade Média. Como podem ver, Vossas Excelências, não me parece ser assim. Uma última questão é a constante afirmação da imaturidade dos menores de 18 anos. Para a psiquiatra forense Kátia Meckler, vice-coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, há razões para que a maioridade penal seja revista. Para ela, aos 16 anos, o adolescente de hoje é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não. Ela acredita que, diante dos avanços tecnológicos e sociais que favorecem a globalização e representam estímulos cada vez mais precoces ao desenvolvimento das pessoas, o jovem dos dias de hoje é muito diferente daqueles que vivia em 1940, quando foi estabelecida a maioridade penal a partir dos 18 anos em nosso país. Hoje segue a professora. O mundo é absolutamente permeado pela comunicação, por tecnologias avançadas, por estímulos intensos desde cedo e desde cedo se percebe claramente que o desenvolvimento acelera também ainda mais a maturidade, seja num processo longo que pode durar uma vida inteira. Presidente, senador Vital do Rego, senhoras e senhores senadores, com base nessa convicção é que chegamos à conclusão que a proposta da iniciativa, da lavra do senador Aloysio Nunes Ferreira me parece a mais razoável, a mais equilibrada, à medida em que o Congresso brasileiro tem que sair desse manto, acho eu, de covardia, de não fazer esse debate, de não fazer esse enfrentamento, aguardando, sine die, que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal possa judicializar uma prerrogativa que a nós foi delegada pela população brasileira. É assim que estamos, nesse momento, enfrentando aqui na Comissão de Constituição e Justiça e abrindo o debate para que as senhoras senadoras e os senhores senadores possam se pronunciar. Com base nisso tudo, senhor presidente, nós emitimos o nosso parecer pela aprovação da proposta de emenda constitucional de número 33 de 2012 e pela rejeição das propostas de emendas à Constituição de número 20, 90, 74, 83 e 21 de 2013. É como voto, senhor presidente.
Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho. E dizendo a Vossa Excelência, como bem colocou, que nesta presidência não há tema proibido, delicado, que não seja desafiado, tratado e deliberado. Esta é a minha determinação quando Vossas Excelências me concederam o privilégio de presidir esse colegiado. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues, para a...
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Uma questão de ordem antes, senador Randolfo.
Qual o fundamento regimental para a leitura da questão de ordem antes dos debates? A minha dúvida, ela é expressa nos artigos 403 combinado com 132.
Até, senhor presidente, me permite, fiz uma ponderação aí, off the record, para o nosso querido Randolfo Rodrigues, para que ele apresente o seu voto separado no momento do debate, até para levar em conta, para levar em conta os argumentos que foram expressos pelo nosso Ricardo Ferraz.
Esta seria a ordem natural
do procedimento,
mas efetivamente essa sessão é única para tratar do tema. Aproveitei por economia procedimental com relação à sessão seguinte, que deverá ser ocupada intensamente pelos debates, para antecipar-nos à manifestação do senador Randolfo.
Presidente,
foi só uma questão procedimental. Se o senador Randolfo se reserva o direito de exercê-lo na sessão seguinte, que será a sessão, esta sim, de discussão do relatório do senador Ferraço, apresentando o seu voto em separado, não tenho nenhuma objeção a fazer.
Presidente, sem óbice nenhum, acato perfeitamente o encaminhamento proposto pelo senador
Aloysio.
Fica para a sessão seguinte a apresentação do...
Concedo vista coletiva...
Senhor presidente, me permita. A ideia do voto em separado, o voto dele é totalmente contrário à PEC. E até para que nós possamos convencer os outros senadores da certeza do voto
a publicização
dele
mais rápida possível do voto em separado do senador Randolfo. Senador Requião, tem a palavra.
Pela ordem, o assunto... Próxima, esse assunto é encerrado já.
Eu vou encerrá-lo agora, só um instante.
De modo que na próxima reunião nós faríamos o debate em torno dos dois votos. O voto que apresentei e o voto em separado do eminente senador Randolfo Rodrigues. E aí faremos um cotejamento, um enfrentamento das duas sustentações.
Ok? Não há mais discussões sobre esta matéria. Eu concedo vista coletiva e deverá ser pautado oportunamente para essa presidência dentro do lapso necessário. Senador Requião, Vossa Excelência pediu a palavra.
A minha preocupação, senador Vidal, é com o rei do camarote. O rei do camarote aqui no Senado é o representante... Não há um rei só, são vários, poucos, três ou quatro. É o representante desse esquema que fica com todas as relatorias importantes. Eu apresentei na mesa e veio para a Comissão de Constituição e Justiça com a assinatura de dezenas de senadores, acho que mais de 50 senadores, um projeto de resolução adotando a sistemática de distribuição de relatorias do Judiciário, através de um algoritmo aleatório. E faz um mês que esse projeto chegou na comissão e foi distribuído a um relator. O apelo que eu faço é que o relator, respeitando não a mim, mas a necessidade e os 50 subscritores do projeto, apresente o relatório para ele ser debatido e votado na comissão. Engavetado, não.
Tomarei as providências necessárias, senador Roberto Requião. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convidando-os para a reunião ordinária de amanhã, às 10 horas, neste mesmo local. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.